Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Cabine 103, o seu podcast favorito, tirando os outros. Eu sou Douglas Dutra, comigo Rafaela Rosa e Beatriz Kwan, e hoje a gente vai falar sobre cultura de cancelamento. Oi, meninas!
Olá!
Oi!
Antes de cultura de cancelamento, queria voltar ao assunto anterior, que era para ser tipo retrospectiva e coisa assim. E queria que os nossos ouvintes compartilhassem com a gente, caso a gente tenha aparecido nos podcasts mais ouvidos deles. Apesar de a gente ter pouquíssimos episódios, mas, né? Era isso que eu queria saber. Deixa essa dúvida aí pro ar.
Eu apareci nos mais ouvidos da minha querida amiga, Maria Luísa. Obrigado, Maria Luísa, por ser nossa querida e amada ouvinte. É uma honra pra gente estar nos seus ouvidos uma vez por semana.
Ai, que lindo. Ou não, é que ela escuta várias e várias vezes para ficar refletindo com as nossas reflexões.
Para falar mal. O nosso podcast é o segundo mais ouvido dela, olha.
É, ela escuta pouco podcast, né?
Ela escuta pouco podcast. Tá. Por que cultura de cancelamento? Semana passada, a gente falou do negócio de Criciúma, do assalto de Criciúma, o assalto cinematográfico de Criciúma. No dia que a gente lançou o podcast, no programa Timeline da Rádio Gaúcha, o Davi Coimbra e a Kelly Matos fizeram uns comentários assim meio irônicos sobre o assalto, brincando que eles eram heróis ideológicos, que o assalto tinha uma ideologia por trás, e a internet não poupou eles, né? Inclusive estão até hoje achincalhando o programa perdeu vários patrocinadores por causa de uma ironia.
Davi Coimbra foi impostado como novo comunista.
Sim, cara. Não, e é isso. Esse é um negócio perigoso, porque hoje isso acontece com a pessoa que a gente não gosta tanto, que a gente não tem tanta simpatia. Eu, pessoalmente, eu ouço e leio o Davi Coimbra 90% das vezes para discordar do Davi Coimbra. Mas eu acho que ele tem que ter a liberdade dele para falar o que ele quiser. E ainda mais se for uma ironia, pelo amor de Deus, que a gente tenha que defender a ironia, que a gente tenha que defender a liberdade das pessoas fazerem uma piada, por mais besta que seja. A gente tem que ser contra...
É, não,
que...
depende também, não. Né? Não dá pra fazer uma piada racista.
Não, exatamente, é o que eu vou dizer. Se, não sendo algo, uma piada racista, machista, misógina, homofóbica... claro, foi a piada infeliz no momento infeliz. Mas a gente não pode estar com medo de a qualquer momento ser patrulhado. Isso é uma patrulha que tá virando. Porque isso a gente tem que deixar bem claro. Uma coisa é a gente achincalhar o Rodrigo Constantino, que é um cara realmente escroto. E eu duvido que qualquer um dos nossos ouvintes aqui vá defender o Constantino. Mas é perigoso isso.
Se defende, não precisa nem ouvir
ponto?
Mais.
Até que ponto? Oi?
Se defende, não precisa nem ouvir mais.
Sim. Até que ponto, por exemplo, o Sleeping Giants, está fazendo um trabalho muito bom no Brasil. Mas até que ponto esse trabalho não é só bom porque ele vai contra as pessoas que a gente não gosta? Hoje eles estão caçando e estão indo atrás do Olavo de Carvalho, do Constantino. Daqui a pouco estão indo atrás de pessoas só porque elas falaram uma coisa que foi infeliz no momento infeliz. E aí? São coisas que a gente tem que estar pisando em ovos. Será que isso é saudável? Eu discordo do Davi Coimbra. Eu acho que a piada dele foi no momento errado. Mas eu vou defender até a morte o direito de um colega jornalista falar o que ele quiser. Ainda mais se isso não for contra uma minoria, se isso não for um crime de ódio. Então, isso são movimentos muito organizados, muito bem coordenados por alguns grupos conservadores e alguns grupos da esquerda que fazem a mesma coisa, que é pegar uma verdade, um recorte minúsculo da verdade e expandir aquilo a uma forma absurda a ponto de achincalhar a pessoa e destruir a moral daquela pessoa e desmonetizar essa pessoa. Então, é isso. Eu só queria falar isso sobre... Que isso é um negócio que me preocupa muito. Porque a gente trabalha falando as coisas e em algum momento a gente pode falar uma coisa que pode ser tirada de contexto ou que pode realmente ser um momento infeliz e isso acabar com a nossa carreira. Isso não vai acabar com a carreira do Davi Coimbra. Mas daqui a pouco isso é com as pessoas que a gente gosta. Daqui a pouco isso é com a Bia, daqui a pouco isso é com a Rafa. E aí? Até que ponto a gente vai nesse negócio de destruir a reputação das pessoas?
Tu gosta de mim, Douglas, então?
Eu gosto muito de ti, Bia. Apesar de tudo. Apesar de ser difícil.
Ai, que mentira.
Tá com sono, Rafa?
Eu tô com muito sono.
Também escreveu um TCC em 8 dias?
É, eu entreguei ontem, não consegui dormir ainda. Muito bem. Eu acho que a Bia tinha que falar enquanto Criciúmense sobre essa função.
Ah, eu quando Criciúmense não falo nada. Eu queria falar outra coisa.
Fala, fala.
Eu queria dizer, eu lembro a primeira vez que eu escutei, assim, sei lá, não escutei, mas... Enfim, que deu repercussão, assim, essa cultura do cancelamento. Foi lá no começo do ano, quando a Luísa Sonza foi namorar o Vitão e terminou com o Whindersson e coisa assim. E aí as pessoas, tipo, ah, não vão mais ouvir a música do Vitão, porque ele é talarico e não sei o que, não sei o que. E, tipo, até que um ponto também, a vida pessoal tá infringindo na obra do cara, sabe? Tipo assim, não é a mesma coisa que, tipo, ah, o cara foi abusador sexual ou o cara é pedófilo, coisas que acontecem no meio artístico que a gente realmente tem que cancelar, ou homens que agridem, coisa assim. Cara, tipo assim, não foi uma traição, eles tinham terminado, depois, independente do que fosse, sabe, as pessoas decidiram cancelar ele em relação àquilo. E é a mesma coisa, sabe, do tipo, em que momento que uma opinião ou a tua vida pessoal passa a atingir a tua vida profissional, sabe, a parte da remuneração. É uma coisa, tipo, beleza, foi no mundo da música, não afeta a gente, de certa forma, mas é delicado, né? Por exemplo, assim, sei lá, na época que William Bonner e Fátima se separaram, se em seguida um deles engatasse um namoro, um relacionamento, qualquer coisa, se fosse mais seguido, assim, né? Porque foi.
Sim.
Sei lá, se tipo assim, se a xingalhasse a ponto do tipo, o Bonner não querer, não poder ser o âncora, porque a audiência caiu muito, ou qualquer coisa do gênero, sabe? Tipo, bizarro querer trazer a vida pessoal deles só porque são famosos pra dentro da parte profissional.
É que hoje em dia, com esse negócio de influência digital, das pessoas estarem todo dia no Instagram expondo a vida delas, acabou que quem é famoso, quem é artista, acaba não tendo um lado pessoal que é privado dela. Claro que tem, porque, porra, tem coisas que a pessoa não expõe ali. Mas que a pessoa expõe todo dia.
Independente de ser privado ou não, sabe? Independente de ser privado ou não,
sim, sim.
A minha vida pessoal, ela não deveria afetar a minha vida profissional.
Falando desse caso do Vitão e me lembrou agora, e isso aconteceu ano, tá, foi desde o início do ano, só agora eu me liguei à semelhança. Que nos anos 60 aconteceu a mesma coisa com o George Harrison e o Eric Clapton. O George Harrison dos Beatles era casado com a Patti Boyd e ele fez aquela música lindíssima dos Beatles, que é Something in the Way She Moves. E não vou cantar porque não vou julgar dos nossos ouvintes. Ele fez essa música lindíssima para Patti. E ele era super amigo do Eric Clapton. E o Eric Clapton era apaixonado pela Patti e fez uma música no Derek and the Dominoes, que é Layla, que é uma música lindíssima, e fez também pra Patti. Ela é a mulher mais soltuda do mundo, porque ela tem duas das músicas mais lindas do mundo, que é Something e Layla, em homenagem a ela. E depois que o George e ela se separaram, o Eric Clapton foi lá e ficou com ela, e eles continuaram amigos. Então, a minha sugestão pro Whindersson e pro Vitão, façam as pazes, sejam artistas, façam as pazes, como foram George Harrison e Eric Clapton.
Mas eles chegaram a brigar? Ou teve alguma coisa declarada assim ou não?
Não, acho que de brigar não. O Eric Clapton frequentava a casa do George Harrison enquanto era apaixonado pela mulher dele. Ah não, tu tá falando do Whindersson e do... Tu tá falando do Whindersson e do Vitão, se eles brigaram? Nossa. Não tô por dentro da vida do Whindersson e do Vitão.
Nem eu, também não sei.
Eu não sei.
Mas
também.
Aparentemente não, assim. Era mais coisa de fãs falando e tal.
Que
não é umas pessoas que eu dou muita, porque eu escuto, que eu, sei lá, então não sei, né?
Também não escuto nenhuma das músicas dele. Mas é só, tipo, porque repercutiu muito, sabe? No Instagram, pelo menos, no Twitter,
apareceu. O que me chama muito a atenção nessa função da cultura do cancelamento é que, assim, né, tipo, qualquer coisa é cancelada. Também não é bem assim, sabe? Dependendo da coisa que tu faz, tem mais é que ser cancelado mesmo.
A gente tá banalizando.
Desde que a pessoa seja, tipo, tá dentro do político legal ali, do tipo assim...
Claro,
a pessoa não agrediu alguém, a pessoa não foi racista, a pessoa não, sabe, misógina, qualquer coisa assim que realmente afete alguém, não tem, acho que esse cancelamento, tipo...
Eu não sei se eu falo uma coisa aqui sobre o risco de eu mesmo ser cancelado. Vou tentar tomar o máximo de cuidado possível pra colocar essas frases. O Me Too... em 2017, foi super importante, foi um dos movimentos mais importantes, talvez, dos últimos anos, e derrubou predadores sexuais como o Harvey Weinstein, que é um cara que merecia estar na cadeia, e ainda bem, graças a Deus, está na cadeia até hoje. É a segunda vez que eu falo de Deus no programa de hoje, isso é um negócio que eu tenho que rever. Tá. E ele realmente merecia se fuder.
É o próximo tema.
Só que até que ponto não é perigoso misturar, por favor, me corrijam e me expliquem se eu estiver errado, mas até que ponto não é perigoso misturar um cara que é um estuprador e um abusador constante, assim como foi o Harvey Weinstein, que abusava do poder dele sobre as mulheres para abusar delas, e de um cara que é só um bobo que se passa um pouquinho na festinha. Vocês não veem diferença nisso? Vocês não acham que é meio perigoso colocar no mesmo balaio o cara que é um estuprador, um abusador frequente e sistemático, e um cara que só é bobo, assim, que tem uma postura que...
Não, não é bobo, cara, porque ele tá... Do Marcus Mellon, tá falando, né?
Não, não tô falando do Marcus Mellon, tô falando de outros casos.
Enfim, o cara, ele tipo, sei lá...
Não, o Marcus Mellon também é outro, só pra deixar claro aqui, o Marcus Mellon também é outro que tem que se fuder, porque ele é outro cara que se abusava do poder dele sobre as mulheres na hierarquia da empresa lá pra ser um imbecil. Tá?
Eu acho que depende do nível do bobo. Eu acho que o cara tem que ter consciência, assim, né? Não dá pra botar no mesmo saco, obviamente, um cara que realmente fez, mas eu digo, tipo... A Rafa acho que tá dormindo. Oi, Rafa.
Vai, gente, eu tô muito mal.
Ai, gente, desculpa. Eu perdi o raciocínio vendo a Rafa assim.
Deixa eu explicar. Eu fiz um desafio em 8 dias. Eu tô sem dormir direito há uma semana.
Pobrezinha.
Há 8 dias, na verdade. Nesse meio tempo, a minha cachorra adoeceu.
Nossa,
então, assim, ó, é o primeiro dia que eu tenho pra dormir, só que aí eu já comecei a trabalhar e aí eu não consigo dormir direito. E agora, assim que a gente acabar essa gravação, eu vou dormir muito.
Daqui a pouquinho a gente libera. Vai ficar uma bagunça,
é isso,
tenho certeza,
tá?
Absoluta.
Mas eu tô prestando atenção em tudo, só não tô contribuindo muito.
Tá, continua.
Mas enfim, se o cara chega, por exemplo, a passar a mão, a prender, tipo, na parede uma mulher, mas ele não chega a fazer nada, eu acho que ele é um potencial abusador, tipo, ele já é abusador, mas eu acho que ele tá a pouco passo de chegar lá, entendeu? Eu acho que tem que barrar antes mesmo e bota tudo no mesmo saco. Obviamente que o homens como aquele que eu esqueci, que eu não consigo pronunciar o nome, dos Estados Unidos,
Harvey.
Ele tem que pagar muito mais do que alguém que quase fez, mas eu acho que quem quase fez também tem que ser achincalhado igual.
É uma coisa que
eu acho. Acho que a função de nominar, de chamar de abusador, pra mim, só o fato de retrucar um não, ele já é um abusador.
É uma coisa que eu penso bastante sobre isso. Eu não vou ficar refletindo depois sobre isso.
Por que, Douglas? Tu já abusou de alguém?
Não, mas é algo que eu me policio muito.
Tu não quer ser cancelado, Douglas, é isso?
Não, mas é o que eu penso, assim, porque até que ponto hoje não faria, são coisas que com certeza não faria, mas até que ponto coisas que eu fazia, sei lá, 3, 4 anos, não seriam consideradas abusivas e coisas que na minha cabeça talvez eu considerasse naturais.
Normal.
Porque... É claro que não há nada que justifique, óbvio que não tem nada que justifique, mas a gente tem que fazer um recorte social, assim, de que há casos em que o cara só tá ignorante daquilo, entende? Tem coisas, por exemplo...
Deixa
uma coisa que eu fazia bastante com as minhas amigas, por exemplo, eu sou muito de abraçar, eu abraço muito os meus amigos, as minhas amigas, e isso é uma coisa que eu comecei a pensar, eu abraçar um amigo meu espontaneamente é algo normal, mas será que até que ponto eu abraçar uma amiga minha em público, assim, de uma forma mais calorosa, ela não se sentisse desconfortável? E é algo que eu comecei a me policiar mais pra evitar fazer. Vocês entenderam o que eu disse?
Ah, mas aí acho que vai de um papo teu com a pessoa, assim, sabe?
Não, sim, mas às vezes tem casos que a gente pode acabar sendo agir de uma forma desconfortável, não digo nem abusiva especificamente, e ser incompreendido assim, ou não de propósito, né? Fazer na inocência e acabar sendo abusivo sem querer. Eu penso muito nisso, sabe? Como homem, eu penso até que ponto as minhas ações que eu considero naturais e que são naturalizadas, para mim não vejo como maldade, até que ponto essas ações não são impróprias. Vocês entenderam o que eu dizer?
Sim, eu tive um chefe em Pelotas, e ele vinha, eu tava no computador, ele vinha por trás me abraçando, me beijava na bochecha, assim, tipo, aleatoriamente. E
quero
isso.
nomes na minha mesa depois.
Tá, não, mas não é da área do jornalismo.
Não faz mal.
É de negócio de foto. E aí ele. Aí, tipo, porra, era muito desconfortável, sabe? Ele não chegava assim em outras pessoas mais velhas ou coisas do gênero. Tipo, eu era estagiária, novinha, e ele vinha, tipo, porra, me abraçando por trás e me beijando, sabe? O cara era casado, tem filho. Ah, ele tem mínimo de noção, ele sabe que aquilo ali não era normal, né?
Nesse caso,
Então,
talvez,
porque.
com certeza não. Nesse caso, não.
Eu acho que não é excesso de abraços. Eu acho que quando tem intimidade pra dar abraço em alguém, ok, entendeu?
Eu acho que depende. Acho que tem muito abraço que não é só abraço.
Não, mas eu acho que se a pessoa tem intimidade, ela sabe o nível do abraço que ela pode dar uma na outra. Eu acho, pelo menos isso.
Ah, sim, tá, mas eu digo, tipo, a função do seu chefe.
Não, ele não tinha intimidade para me chegar e me dar um
Ah,
abraço
tá,
desse.
sim. Com
É
certeza,
isso que eu quero
concordo.
falar. Mas em relação a, tipo, um amigo vir me abraçar, eu acho
Sim.
ok, tipo, entendeu? Óbvio que a gente tem limites muito finos e que as pessoas têm que aprender e tal, mas eu acho que. Sei lá, acho que as pessoas vão aprendendo com o tempo mesmo. Eu também acho que não dá para cancelar pro resto da vida algumas pessoas, algumas sim, mas outras eu acho que não. Tipo, as pessoas aprendem, sabe? Mas eu acho que depende
Claro,
muito do
se a gente
nível.
vê, nós não somos os mesmos de 3, 4 anos atrás.
Sim.
Eu achava que o Serra era a salvação e que o Lula era horrível, entendeu? Essa era a minha visão há um tempo atrás, quando eu tinha 16 anos. Aí com 17 já pensei totalmente diferente. E sei lá, entendeu? As coisas mudam muito.
Com certeza.
Só que eu acho que também. Eu acho que vai muito também de questão social, de que lugar que a pessoa tá. Por exemplo, assim. Eu acho que presidiário tem que ter oportunidade de trabalho depois. Sabe? Eu acho que a pessoa tem que ter oportunidade para sair e mostrar que mudou e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, se é um ex-presidiário pedófilo, um ex-presidiário estuprador, eu acho meio complicado.
Ah, sim.
Entendeu? E também eu acho que também, por exemplo, o cara sabia que ele tinha o poder, ele sabia que ele estava abusando do poder dele para ter aquilo, entendeu? Não era um cara, sei lá,
Ingênuo, né?
tipo. Entendeu? E não dizendo, tipo, não querendo defender esse produtor nem nada do gênero, assim, mas eu acho que é muito diferente do, tipo, um cara que foi criado numa família, tipo, de pouca educação e tudo mais, pouco acesso, sempre viu o pai tendo uma maneira agressiva com a mãe, das coisas sendo conquistadas na marra, na força, e, tipo, o cara. Tem gente que é criada e que acha que seria tipo, um jeito normal de chegar numa festa e agarrar uma guria pelos braços, sabe? Porque,
Sim.
tipo, te quero e deu, entendeu? E tem muito homem que tem essa visão de que a mulher tem que servir e tudo mais. Acho que é uma cena completamente diferente de um cara que tem poder e sabe que ele tá usando aquele poder para isso, sabe?
Sim.
Eu acho que tudo tem muito nível, não dá pra gente. Não é computação, que é uma coisa lógica e que tipo, é um ou zero, sabe? Eu acho que é muito mais complexo.
E cada pessoa passa por um processo completamente diferente. A gente tem que ter muita empatia para tentar lidar com isso, porque o cara que está numa posição de poder, ele tem a obrigação de tentar o máximo possível mudar. Eu que tive acesso a uma educação boa, eu que tenho acesso, que tenho capacidade de discernir as coisas e de ter uma leitura mais complexa do mundo, eu tenho obrigação de melhorar, de ser melhor do que eu era no passado e de ano que vem ser melhor do que eu sou hoje. Mas como é que eu posso cobrar isso, de pessoas que tiveram uma vida completamente diferente da minha, né? Eu penso, a grande maioria dos meus colegas na primeira série, por exemplo, não concluíram o ensino médio. Muitos dos meus colegas do ensino médio, a maioria, não entrou na universidade. Como é que eu vou cobrar dessas pessoas que eles têm o mesmo nível de consciência que eu tive acesso a ter? Eu sou privilegiado, pô. Apesar de tudo, apesar de a vida não ser fácil, apesar de eu não ser rico, apesar de eu não ter nascido em berço de ouro, apesar de não ter pais com formação universitária, eu sou privilegiado. Eu tive acesso a isso, se não pelo meio que eu cresci, por conta própria depois disso. Eu sou privilegiado, eu tenho obrigação de ser melhor. Mas as outras pessoas, como é que eu vou cobrar isso? A gente tem que achar uma forma de muito mais tato de chegar até essas pessoas e dizer, olha, esse teu comportamento não é legal. O que tu acha de... Pensa do seguinte, explica pra pessoa. Eu acho que o cancelamento que a gente faz pro Constantino não pode ser o mesmo cancelamento que a gente faz e a mesma forma de abordagem que a gente faz com o pedreiro que assovia pra mulher na rua. É claro que é errado, mas é uma coisa diferente. Vocês não acham?
Mas aí também, aí tu não acha que talvez o cancelamento do Davi esteja certo porque ele não devia ter feito um comentário daquele ao vivo? Ele se perdeu um pouco. Eu acho que ele deve ser cobrado de certa forma, talvez. Mas eu acho que está sendo muito mais pesado do que deveria, entendeu?
Eu acho que não... Olha, sendo sincero, assim, eu acho que não tem nada, absolutamente nada de errado no que ele falou. Porque é ironia. Ele não tá falando a sério que os caras são gênios do crime. Não tá.
Eu acho também, mas assim, a gente tem que aprender é que quem ouve a gente tem que pensar sempre, desculpa os nossos ouvintes, mas a gente tem que pensar que a pessoa é sempre burra.
Eu não acho Eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente não pode subestimar a inteligência.
Não, mas não é isso. Mas é que é no geral, sabe? Eu acho que, sei lá, eu trabalho com as redes sociais de portal, cara, comentário de Facebook, assim, e sabendo que tu trabalha com aquilo, ainda mais uma rádio, sabe? Tipo, tu sabendo o público que tu atinge, tanto de público que tu atinge, eu acho que tu tem que ter um filtro.
Não, pode ser. Mas as pessoas que inflamaram os ataques contra o Davi Coimbra não são pessoas sem esclarecimento. Foram grupos organizados que, de propósito, pegaram aquilo e exporam para público que era vulnerável a atacar aquilo. Tenho certeza absoluta disso.
Eu não cheguei a prestar atenção.
Não foi por acaso. Não foi, tanto é que demorou mais de um dia para aquilo acontecer. Se fosse algo do público, ia ser imediato.
A gente já sabia no mesmo dia que saiu, ele falou.
Não.
Da Zezé e Santa Clara demoraram pra sair, mas pronunciamento do Unicred já tinha saído.
Pois é, não tô acompanhando. Não acompanhei. Mas aquilo ali são ações coordenadas pra destruir a reputação de jornalistas. Se ele falou. Desconsiderando se o que ele falou foi impróprio. Desconsiderando se o que ele falou. Nivelando. Pra mim, no máximo que ele falou foi inadequado pro contexto. No máximo foi isso. Não foi
mas é porque é aquilo que tipo, a gente tem que pensar. Nem todo mundo entende ironia. Isso é uma prima de realidade, mas é.
Mas se cada vez que um cronista, o Davi Coimbra não faz nem trabalho de jornalista, faz trabalho de cronista, de comentarista. Se cada vez que um comentarista for colocar, abre parênteses, ironia, fecha parênteses. não é assim que funciona, pô. A gente vai ter que andar com a plaquinha dizendo, estou fazendo uma piada no Twitter, cada vez que a gente for twittar, é uma ironia. Não, né?
A Rafa tá maravilhosa, né? A gente nem vê ela, na verdade. A gente tá vendo um pedaço do teto dela e do travesseiro. Porque provavelmente ela tá dormindo.
Esse podcast, esse episódio aqui, vai ser que nem aqueles álbuns de banda que estão em fim de carreira e que tem que gravar um disco só por obrigação contratual e que sai uma merda no final. É isso que a gente tá fazendo agora.
Não. Eu tô super prestando atenção, eu não tô fazendo outra coisa ao mesmo tempo.
Tá uma merda esse episódio. Ah, cara, desculpa os nossos ouvintes.
Ah, não tá não. Eu acho que tá bem condutivo. Tá?
Não tem o mínimo de encadeamento de ideias, não tem mínimo de coerência, não tem mínimo de diálogo aqui, porque a gente não tá conseguindo. A gente tá falando de coisa diferente. A Rafaela tá dormindo. Ah, caralho.
Final de ano, né? Final de ano, o que a gente pode dizer? Oi, Rafa, bom dia!
Vamos encerrar.
Oi, vamos fazer mais curto?
Ai, eu tô com muita vergonha, desculpa.
Ai, tá ótimo. Teu ronco ficou maravilhoso, Rafa, na gravação.
Eu ronquei.
Não sei, tu vai ter que ouvir pra descobrir.
Não roncou.
Ah,
Mas o que quer dizer?
Eu vou dormir, tá?
Tá, só vamos encerrar aqui.
Boa noite. Então dá um tchau pra gente, então.
No próximo episódio, nós vamos fazer com o mesmo foco, com a mesma compenetração que nós estamos fazendo agora, com a mesma qualidade que você está ouvindo nesse episódio de hoje, um episódio sobre astrologia, Deus existe e Jesus é real ou é ficção? Vai ser esse tema do nosso próximo episódio, com a mesma qualidade do episódio de hoje, pode ter certeza.
Eu juro que eu vou vir bem acordado.
Achei bem arbitrário, porque ele decidiu isso sem conversa com a gente antes.
Macho, né? Macho fazendo machista.
Vamos como cancelar sei. Agora, eu vou ser cancelado.
Esse é o episódio que o Douglas foi cancelado, gente.
Esse é o episódio que o
Douglas... Boa noite. Já que o Douglas foi cancelado, eu que vou encerrar hoje.
Tá.
Eu que vou dar uma dica de leitura. Eu nem sei se eu já dei, porque eu tô indicando pra todo mundo. Segredos da Dinamarca, eu adorei. Leiam esse livro, muito bom. Era isso. Espero vocês no próximo podcast. Escutem a gente em todas as plataformas. Deem views. Sigam a gente no Instagram, que é cabine103. Não sei se tem um ponto ou alguma coisa. Mas é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou a Coan Beatriz no Instagram. A Rafa é alguma coisa. A Rafaela Rosa, provavelmente. O Douglas deve ser o Doug Dutra. Eu acredito em vocês, que vocês são bons em achar as pessoas na internet. É isso. Até a próxima.
Se fosse para nos cancelar, as pessoas achariam rapidinho.
Com certeza. Eu venho sem sono e a minha dica é não façam um TCC em 8 dias e durmam 8 horas por noite.
Tá. Por favor, nos sugiram temas para o próximo episódio, senão vai ser essa bagunça aqui sempre. Tchau.
Tchau. É, eu que encerro.
Encerra, tchau. Dá tchau aí.
Tchau.